Boa noite aos queridos amigos, alunos, colegas. Chegamos ao final de mais um semestre. Hoje encerraremos todas as atividades aqui no Instituto. Só prosseguiremos no final da primeira semana de janeiro. Você já tem os cursos, os estudos que seguirão. E hoje veremos, então, a aula final do estudo, uma educação das emoções, a parte mais avançada dela, com um lindo texto. Um texto muito bonito, que vem de longe, muito longe, e tem praticamente 150 anos que foi escrito. Antes, porém, vamos a Boituva e veremos o professor Clailton na última resenha do ano. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 12 de dezembro. O tema foi O Tinteiro e o Candeeiro de Schelling. Foi uma aula sobre construção. Uma das obras que contribuíram com essa aula foi o livro Uma Menina com um Lápis, de Federico Levin. O lápis dessa menina da história é um recurso com o qual ela constrói. É um instrumento equivalente ao nosso aparato existencial e à nossa consciência. É o que usamos nos diálogos, nas relações e contextos, e que dá origem a novas coisas na nossa vida. Logo no início da história, a menina estava com sono e ela queria voltar para casa. Mas ela não tinha uma casa para voltar. Nós consideramos que essa casa da história da menina pode ser um trabalho na história de outra pessoa, uma companhia de alguém, um pôr do sol, algo a ser construído. Uma pessoa que em nossos dias alcançou uma certa etapa de discernimento. É provável que ela, conversando com o contexto, produza isso. Essa pessoa, em interseção com sua base categorial, buscará ajustes que propiciem, na medida do possível, essa interação, de modo que ela possa usufruir e ter coisas. Muito do que alcançamos na vida resultou do nosso modo de estar no mundo. Das nossas interações com o meio, do uso que fazemos dos recursos que temos. A menina com seu lápis desenhou uma bela casa, depois desenhou uma cama para deitar-se e descansar. Ela também desenhou um travesseiro para apoiar a cabeça e ficar mais confortável. Depois desenhou um livro. Foi aí que ela se deu conta que não sabia ler. O autor estava nos mostrando que aquele que constrói encontra naturalmente os problemas derivados da própria construção. Portanto, os ajustes são necessários e constantes. Como não sabia ler, a menina desenhou uma irmã mais velha que pudesse ler para ela. Essa foi a solução encontrada. Conforme as disposições de sua EP. Poderia ter encontrado outras soluções, né? Para ela foi essa. No consultório, quando surgem questões como essas, logo percebemos a relação da pessoa com as coisas, a distância, a consideração ou a intensidade com aquilo que faz sentido para ela. Algumas pessoas esperam que outros façam por elas. Outros se tornam intensos e acabam maltratando ou ferindo quem está por perto. Outros ainda constroem, mas de uma maneira que é como se não tivessem feito. Acompanhando a historicidade da pessoa, identificamos essas coisas, elementos de anterioridade e subsequentes. As suas vontades e ações. E trabalhamos junto à historicidade da pessoa, conforme o seu modo de construção, para entendermos como é possível que ela, aos poucos, com responsabilidade, discernimento e maturidade, compreenda o que é desenhar seu próprio mundo e respeitando o mundo no qual vive. Outra obra que contribuiu com essa aula foi um pequeno filme que veio da Índia, chamado Kramausha. É um filme que aborda sonhos e realidade. Com essa obra, observamos a diversidade de elementos que participam de nossas construções, conforme as vivências de cada um e até mesmo aquelas com os quais temos contato durante o sonho, enquanto dormimos, as culturas que existem ao nosso redor. E em nossas vidas, as mitologias que nos habitam, religiosidade, ateísmo, ideologias, né? Tantos elementos que estão aí em nós, à nossa volta, na base categorial, que temos contato no cotidiano e que participam das nossas construções. Ok, professor? Obrigado, finalizo aqui.
Muito obrigado, professor Clailton. Mais um lindo trabalho, como tantos que o senhor apresentou aí durante o ano, muito bonitos. Muito bem, alunos que fazem ao vivo, vocês sabem, sempre recebem um presente. Foi o presente de hoje, é muito bonito. Nós, entre os nossos grandes compositores, já vimos vários, né, pessoal? E tanto da música do chorinho, samba, forró, a música instrumental, e vimos também música clássica, jazz. Na música clássica, mais de uma vez nós vimos Heitor Villa-Lobos, um dos nossos mais queridos compositores. O Heitor Villa-Lobos, ele tinha algumas características bem interessantes. Uma delas é que ele amava muito um músico, que era uma verdadeira inspiração para ele, que era Johann Sebastian Bach. Tanto que ele faz as baquianas brasileiras, que se tornariam famosas, né? Deixa eu explicar melhor isso, o que são essas baquianas que ele faz aqui, as suítes, né? Que ele constrói. Nós já vimos em aulas anteriores sobre música clássica, como é que é uma partitura, o que é uma clave, onde estão, por que que os instrumentos ocupam determinadas posições na orquestra. Vimos muitas coisas, né? Sempre é interessante, a música clássica, ela é um oceano de coisas. Bom, primeiro, o Villa-Lobos, ele não via a música do Bach, que foi redescoberto pelo Mendelssohn antes, não? Talvez estivesse até hoje perdido. Ele não via o Sebastian Bach como um músico regional, com uma temática regional, como muitos, aliás, daquela época, faziam e eram, né? Nós tínhamos o pessoal da valsa, as músicas regionalistas. Ele considerava o Johann Sebastian Bach um músico universal. Em qualquer lugar do mundo, quem ouvisse Bach se identificaria com ele. Um elemento muito raro. E aqui há muitas discussões acadêmicas sobre isso que eu acabei de falar. O fato é que ele constrói essas baquianas, como ele denominou. É uma homenagem a Bach, por isso que tem esse nome. Ele vai mesclar o estilo da forma escrita do Johann Sebastian Bach com o nosso modo brasileiro, com a nossa melodia, a nossa paisagem, o nosso ritmo. Imaginem Heitor de Villa-Lobos fazendo uma coisa dessas, né? E fez de maneira tão bonita. Bom, por que que tem o nome de suíte, né? Alguns estranham essas nomenclaturas. Esse é um termo muito utilizado na música clássica. Quando falam em suíte, lembrem, é sempre uma pecinha bem curta. Ou seja, tem poucos movimentos. Geralmente, elas são reunidas em forma de números numa obra. Por exemplo, essas baquianas aí que ele fez são em número de nove movimentos. Então, uma vai descrever lá o campo do Capadócio, tem vários elementos. Bom, isso foi feito lá no início do século passado, já vão 100 anos que ele fez isso. A partir de 1930 que ele começa, durante uma década, a trabalhar nisso, Villa-Lobos. E vocês sabem, a baquiana número 2, que nós vamos ouvir agora, é que se tornou famosíssima. Mas essa que eu vou mostrar para vocês tem mais uma história, além de todas as histórias que vocês já ouviram. É a do trenzinho do Caipira, né, que o Villa-Lobos faz. Como é que ele constrói isso? É uma viagem de trenzinho, literalmente. Então, quem mora no Espírito Santo, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em muitos lugares, quem já andou num trenzinho vai lembrar disso que ele coloca. Começa o trenzinho a fazer o primeiro movimento, a sofreguidão do movimento, e aos poucos vai engrenando. Tudo isso Villa-Lobos colocou com a fluência do bar e com o nosso jeito brasileiro. Linda, linda homenagem. Pois o poeta, nosso querido poeta, tantas vezes já lemos poeta aqui, Ferreira Goulart, lá na nossa linda São Luís do Maranhão, o Ferreira Goulart construiu uma letra para essa música, para essa melodia do Heitor Villa-Lobos. Tão tocante, tão bonitinha a letra, tão amorosa. Parece que ele entrou dentro da música e foi no trenzinho. E a letra conta, né, que olha, lá tá vindo aquele trenzinho com o menino. A vida que roda, roda. Lá vai a ciranda, lá vai o destino. Ó, é parecido com isso que eu estou falando. Muito bacana. E o grupo Boca Livre, que vocês conhecem, muito afinado, né, que mescla música clássica com jazz e música e MPB, pegou esta música e em 2007, em São Paulo, em um dos seus shows, apresentou ao público. Belíssima composição, belíssima a construção que vocês vão ver agora. Vou partilhar a tela com vocês. texto que tem mais de 150 anos, vem da tradição oral, provavelmente das aldeias escocesas. Houve um autor que fez uma compilação e, recentemente, uma publicação com várias escritoras, várias professoras, elas fizeram uma readaptação do texto para os nossos dias, que volta e meia encanta nas escolas, nos lugares por onde passa. Então, as escritoras são a Carolyn Kate e Nora Smith. Essas professoras, essas escritoras, fizeram uma linda compilação para os nossos dias. É uma dessas histórias que parece que encontramos em vários lugares do mundo. O final dela foi ligeiramente modificado. Essas escritoras preferiram adequar para os nossos dias. Era uma vez uma menina. Ela desejava nada mais do que tocar as estrelas. Olha a pretensão da menina. As estrelas do céu. Nas noites claras, quando não havia lua, ela se debruçava na janela do quarto e ficava olhando para milhares de luzinhas espalhadas pelo céu, imaginando como seria se pudesse ter nas mãos uma daquelas luzinhas. Numa noite morna, era verão, a Via Láctea brilhava mais do que nunca. Achou que já não aguentava mais esperar a menina. Tinha que tocar numa ou duas estrelas, fosse o que fosse, apenas duas. Pulou da janela e partiu sozinha para ver se conseguiria satisfazer seu intento. Essa alma feminina que vai pelo mundo, que vai atrás do sonho, numa época em que muito improvavelmente uma criança poderia fazer algo assim. Mas a obra está falando é do nosso coração, é do nosso espírito, é daquilo que nos momentos de dificuldade nós olhamos e consideramos. Eu poderia sair daqui e poderia alcançar algo que para mim fosse as estrelas do céu. E alguns partem nessa jornada, levando aquilo que têm, aquilo que conhecem, aquilo que eles compreendem como plausível. É o que ela fez, essa menina. Mas a aventura dela é longa e ela vai encontrar muitas questões pelo caminho. Questões que às vezes ela dirá estão no mundo e são delas. E outras vezes outras coisas. Ela andou muito e muito, muito mais ainda, até que chegou a um moinho de vento, cuja roda girava moendo os grãos. Boa noite, ela disse para a Mó. Eu gostaria de brincar com as estrelas do céu. Você viu algumas por aqui? Ora, claro que eu vi. Eu vi sim, resmungou a Mó. Toda noite elas brilham no meu rosto. A luz vem dessa lagoa aí na frente e não me deixa dormir. Pode mergulhar, minha jovem, mergulhe. Você vai encontrá-las. Estão aí. A menina mergulhou na lagoa e ficou nadando até cansar os braços. Aí teve de parar, mas não conseguiu encontrar nenhuma única estrela. Ela então se dirigiu à velha Mó. Desculpe, disse a menina, mas eu não acho que esta lagoa tenha estrelas, sabe? Bem, respondeu ela, tinha sim, até que você mergulhou e agitou a superfície da água. A menina saiu da lagoa, procurou se secar o melhor que pôde e partiu de novo pelos campos afora. Depois de algum tempo, chegou a um riacho de águas murmurantes e pedras cobertas de musgo. Esta menina já teve uma primeira importantíssima lição em sua jornada. Ora, ela não queria encontrar as estrelas? Ela não encontrou as estrelas? O velho moinho disse a ela onde estavam as estrelas, refletindo no lago. Mas a menina era muito inexperiente. E aquilo que ela queria tinha que ser do jeito que ela queria, não poderia ser de nenhuma outra forma. O mundo deu a ela as estrelas que ela procurava. E olhem bem, deu muitas mais do que ela procurava. E a menina não fez mais do que afastar todas essas estrelas. Mergulhou e assim afastou as estrelas. E continuou a procurar aquilo que ela já tinha conseguido, de certa forma. Existem muitas rupturas entre os atos volitivos, as demandas, as necessidades e os atendimentos delas no mundo como esse que construímos. Por vezes, isso se dá na própria procura, que já modifica tudo. Durante a procura, dependendo do tempo, do esforço, do empenho, dos recursos que são utilizados, ao alcançar o que se busca, já pode ser completamente diferente e a pessoa já querer, então, uma outra coisa. Às vezes, é a saudade daquilo que não havia. Como no caso dessa menina. Então, nós estamos falando das estrelas ainda que ela está procurando, ou é de uma outra coisa que ela está procurando? Há muitos fatores aqui. A menina então continua a caminhada dela. A menina saiu da lagoa, procurou se secar o melhor que pôde e partiu de novo pelos campos afora. Depois de algum tempo, chegou a um riacho de águas murmurantes e pedras cobertas de musgo. Boa noite, Riachim, disse a menina, educadamente. Estou tentando alcançar as estrelas do céu para poder brincar com elas. Você viu alguma delas por aqui? Ora, se eu vi. Eu vi sim, sussurrou o riacho para a menina. Elas ficam cintilando aí por aí a noite inteirinha. Elas ficam aqui nas minhas margens, elas não me deixam dormir. Entre aqui na água. Você vai encontrá-las. Não parece muito semelhante ao que ela ouviu há pouco do moinho, dizendo para ela algo similar? O que aconteceu? Ela está ouvindo a mesma história agora de um riacho e vai repetir tudo de novo no riacho? A menina não aprendeu, não. Quantas vezes ela terá que encontrar as estrelas até aprender que já as tem? Para alguns, e talvez isso o moinho tenha tentado mostrar a ela, e agora o riacho, quando ela, lá na casa dela, antes de pular a janela para encontrar as estrelas, quando ela já pensou nas estrelas, quando ela já sentiu as estrelas, quando ela idealizou o encontro das estrelas, ela já não tinha as estrelas, não? O encontro real com as estrelas será mais consistente do que isso que ela já construiu? Esta menina, há 150 anos, e agora atualizada para os nossos dias, não está se comportando muito como alguns dos preceitos da nossa época, imbuída de serviços, de industrialização, que faz efetivar algo a partir de certas regras, independente da alma humana? Mas essa história está longe do fim e há muitas coisas aqui no caminho. Antes, porém, eu vou partilhar a tela com vocês. Quero mostrar uma obra muito, muito bonita, muito tocante. O título dessa obra é Rainbow Bridge. Rainbow Bridge é uma expressão idiomática. Significaria livremente a ponte do arco-íris, que é uma expressão que começou a ser usada de algumas décadas para cá, a partir dos anos 80, final dos anos 80. Muito utilizada em veterinárias, entre veterinários, muito utilizada hoje por muitas pessoas, clínicas, disseminada a expressão. Livremente quer dizer que existe algum lugar aqui onde estamos e o céu logo aí adiante. E as estrelas que a menina procura, um lugar onde os nossos animaizinhos de estimação, gatinhos, cachorrinhos, eles nos esperam ali, estão ali, a meio caminho. Não é bem o céu, é um pouco antes, é o arco-íris, não é? Então é um pouquinho antes. Mas eles esperam ali, aguardam com amor e com saudade que a gente chegue até ali. Um dia a gente chega. Essa é a expressão. Mas essa crônica filmada, ela tem uma beleza e tem algumas sutilezas muito bonitas. Reparem no fio, no cordão que vocês verão todo o tempo, como um elemento de conectivos, de ligação. Observem a menina que está no leito de um hospital e observem a relação que ela vai estabelecer com o cachorrinho dela. A menina está indo ao encontro do bichinho, seu animalzinho de estimação. E ele espera também seu animalzinho de estimação, que é a menina. E há um fio ligando nessa caminhada. Tudo muito claro, tudo muito transparente, não é? É para onde ela está caminhando. Quando ela chega perto, o carinho, o amor que tem no coração dela já emoldura e da forma ela tem o conteúdo de quem ela ama. Uma lição muito bonita. Mas a nossa menina da história, que está procurando por estrelas, ainda não encontrou isso ou entende isso de uma outra forma. Vejam como ela faz. Ficou andando pelo riacho um bom tempo. Subiu pelas pedras cheias de musgo e não conseguiu encontrar estrela nenhuma. Dirigiu-se então ao riacho, ainda agora com a máxima delicadeza. Desculpe, mas aqui não parece ter estrelas. Você está me dizendo que aqui não tem estrelas? Replicou o riacho. Imaginem, a menina procura por estrelas. O moinho diz para ela: estão aí, e são muitas. O riacho diz: estão aqui, e são muitas. E ela diz: eu não encontro, eu não vejo. Onde estão as estrelas? A menina não encontra, e milhões de pessoas não encontram. Onde há amor na terra? Onde há coisas bonitas na terra? Só vejo contrastes, coisas feias, briga para todo lado. Desentendimentos, fome, tudo, o que é isso? Que utopia é essa que falam? É natural. E alguns não encontrarão as estrelas, vão tropeçar nelas e não as verão. A menina reconhece o que eles estão fazendo por ela. Ela agradece. Onde estão? Eu não vejo as estrelas. O riacho diz: pois há muitas estrelas por aqui. Eu sempre vejo essas estrelas. Tem noite que elas cobrem toda a minha superfície, daqui até a velha lagoa, lá no moinho, o moinho pelo qual ela acabou de passar. São tantas que eu nem sei o que fazer com essas estrelas todas. E o riacho continuou se lamentando, acabando por esquecer-se da garotinha, que aproveitou todo esse falatório e saiu de fininho, tomando os campos outra vez. E a menina que sente o que muitos sentem numa época de Natal, de Ano Novo: solidão, tristeza. Todo mundo está se divertindo, eu não estou. Todo mundo tem quem ama, eu não tenho. Todo mundo faz as coisas bonitas, eu não faço. Não são muitos que são assim. E às vezes falam isso cercados de estrelas. Mas eles querem aquela estrela específica que eles acham que vai nutrir a alma deles, enquanto o mundo, às vezes, propicia estrelas que talvez nutram muito mais. Não é sempre assim, também não é assim para todos. Passado algum tempo, cansada, a menina sentou-se em uma campina. Deve ter sido a campina das fadas. Então a menina senta perto das fadas, que são criaturas boas, criaturas que sempre estão próximas de Deus, são influenciadas pelo céu. É ali que ela senta, a menina. Observem por onde a menina anda, ok? Cada pessoa se direciona para lugares, se faz suas trajetórias. Aquele que caminha para o céu, ele encontra anjos, querubins, nuvens, pôr do sol, nascer do sol. Os que vão em outro sentido, em outra direção, encontrarão outras coisas. Então a menina encontra o moinho, ela encontra o riacho, ela encontra, vejam, o que ela está encontrando no caminho dela. E agora encontra as fadas também. Esta parte da história é muito, muito delicada, desde o contexto de onde ela surge até os nossos dias. Então vamos acompanhar. Deve ter sido a campina das fadas, porque num piscar de olhos, cerca de 100 pequenas fadas precipitaram-se a dançar entre a relva. Não eram maiores do que um pequenino cogumelo, mas estavam todas vestidas de ouro ou de prata. As fadas são muito amistosas, muito queridas, e a menina fica encantada com elas. Boa noite, pequenas criaturinhas, cumprimentou a menina. Estou tentando alcançar as estrelas lá no céu. Vocês viram algumas por aqui? Ora, claro que vimos. Vimos sim, disseram as fadas. Elas aparecem todas as noites aqui no meio da relva. Venha, venha dançar conosco, mocinha, que você vai encontrar. Você vai encontrar quantas estrelas você quiser. Vejam bem, ela estava conversando com as fadas. Se uma daquelas fadas pegasse a varinha de condão e vibrasse no ar, até uma estrelinha poderia chegar até a menina. No entanto, as fadinhas não fizeram isso. Elas usaram outro argumento pedagógico. Disseram: venha para aqui, ó, para a relva. Venha brincar entre a relva, entre as folhas, e você encontrará isso que você está procurando. Não é preciso nada além de tudo que você já tem na sua vida para ter as estrelas. Convite aceito. Pôs-se então a menina a dançar. Entrou na roda das pequenas criaturas e dançou, dançou, dançou. A pouca luz permitia ver perfeitamente a relva, mas ela não conseguiu ver nenhuma estrela. Continuou dançando até a exaustão e acabou caindo no meio da roda. Já cansei. Eu já cansei de tentar e eu não consigo alcançar as estrelas. Aqui embaixo eu não consigo. Entendam bem os marcadores do discurso. Aqui embaixo, olhem um elemento de distância. Olha o elemento da procura. Menina não considerou que as estrelas já estavam ao redor dela? Que esses amigos todos estavam tentando dizer a ela? Calma, tranquilize-se. Isso que você tanto precisa já está com você. É diferente a busca. Ah, suspiraram as fadas. Uma delas se aproximou. Ah, bom, primeiro ela disse que já cansou e depois ela disse para as fadas: se vocês não me ajudarem, eu não vou arranjar nunca uma estrelinha para brincar. Aí uma fadinha se compadeceu e com compaixão disse: uma delas se aproximou e pegou a mão da menina. Olha, se você está mesmo determinada, continue, continue em frente. Não pare. Siga em frente. E não deixe de pegar a estrada certa. Vá em frente e pegue a estrada certa. Muito bem. Agora vem uma das partes enigmáticas da história. Peça a quatro pés para levá-la até os 100 pés e diga, esse 100 é com S. E diga aos 100 pés para levá-la até a escada que não tem degraus. E se você subir lá, reticências. As fadas não fizeram com a varinha de condão que as estrelas surgissem ao redor da menina. Entre outras coisas, porque talvez já estivessem lá. Mas as fadas amorosamente orientaram a menina. Olha, você faça o caminho certo, e esse caminho certo vai te levar até lá. A menina então diz: eu vou chegar até as estrelas do céu? Se você não chegar lá, você chegará em outro lugar qualquer, não é mesmo? Sim. A fadinha deu uma risada e todas elas juntas desapareceram. Vejam bem, se ela não chegar até as estrelas, ela vai chegar a um outro lugar, que talvez seja tão bom, ou às vezes até melhor, que a própria presença das estrelas. Porque na caminhada para as estrelas, ela aprenderá tantas coisas: amigos maravilhosos, vagalumes, borboletas, o sol, o riacho, o molino. Talvez a um ponto do caminho a menina se dê conta de que já tem tanto, que agora as estrelas já se transformaram nesses amigos dela. E até mais. Não é assim com aquele que anda para os bons princípios, para a amorosidade, para o elemento do caráter, a fé, e vai nutrindo seu espírito, seu coração? Passando por obstáculos, por dificuldades, a um tal ponto que muito antes daquilo que ele imaginava ter, ele já tem. E às vezes tem muito mais. A menina então retomou seu caminho, esperançosa, e logo encontrou um cavalo selado, amarrado a uma árvore. Boa noite, disse ela ao cavalo. Estou tentando alcançar as estrelas lá no céu. Eu já andei tanto. Sabe que até os meus ossos me doem agora? Ah, você me daria uma carona, por favor? Eu não sei nada de estrelas, retrucou o cavalo. Só estou aqui para atender ao pedido das pequeninas criaturas que desapareceram há pouco, as fadas, as amiguinhas do cavalinho. Pediram para ele parar ali. Mas eu acabo de vir de lá e essas pequenas criaturas me mandaram pedir aos quatro pés para que ele me levasse até os 100 pés, que não tem pés. Quatro pés, você disse? Ora, quatro pés sou eu, relinchou ele. Monte aí, vamos lá, eu levo você. Existe um fenômeno muito estudado na nossa época, que é o fenômeno das vizinhanças. Vizinhança é tudo aquilo que nos habita de alguma forma onde estamos. Então, se você está lendo um bom livro, você tem boas ideias a respeito do seu bom livro, você se sente inspirado, liga para um amigo e diz a ele: vamos tomar um vinho juntos e ler este livro, vamos conversar no jantar sobre esse livro, etc. São vizinhanças. Às vezes há discrepância. Uma não se dá bem com outra, há muitas coisas. Dependendo da estrada que se toma, essas vizinhanças se agregam, somam. E em tal momento, às vezes, são tão fortes e tantas que, mesmo que tropecemos, elas têm a propriedade de amparar aquele que tropeça e de levar adiante. Mas isso é assim para vizinhanças que hoje consideramos boas e também para outras questões. Portanto, sempre a prudência para esses elementos. Então, as fadinhas, não é, falaram com o amiguinho delas, o cavalinho, para esperar a menina, para que pudesse levar. Ah, os dois se foram e andaram muito. Andaram muito, andaram tanto, que chegaram a sair da floresta e chegaram até a beira do mar. Eu trouxe você até o fim da terra, viu? E isso é tudo o que os quatro pés podem fazer. Agora eu preciso voltar para minha casa. Vou deixar você aqui. A menina apeou e começou a andar pela praia, tentando imaginar o que fazer. Então surge um peixe. Um peixe maior do que todos os peixes que ela já tinha visto. Ele veio nadando, amistoso, chegou muito perto dela. O que essas fadinhas fizeram? Mostraram para a menina os limites da terra conhecida. Seu amigo cavalinho levou para que ela visse toda a terra conhecida. A menina então diz: puxa, então, se cheguei até o mar, na terra não há mais estrelas. Não há estrelas. Era esse o intuito das fadas? Ou outro? Vamos ver. Boa noite, disse ela ao peixe. Eu estou tentando alcançar as estrelas lá no céu. Você pode me ajudar? Ah, sinto muito, mas eu não posso, não, falou o peixe, soltando borbulhas. A não ser que você tenha ordem lá das pequeninas criaturas, sabe? As fadinhas. Ah, mas eu tenho, disse a menina. Eu tenho. Elas disseram que quatro pés me traria até os 100 pés, e que os 100 pés me levaria até a escada que não tem degraus. Ah, bom, disse o peixe. Então, ok, está tudo certo. Você pode vir comigo. Segure aqui firme. Vamos juntos. E partiram os dois dentro da água, tomando um caminho que reluzia na superfície e parecia conduzir ao fim do mar, onde ele se encontra lá no finzinho com o céu. Ah, então esse é o caminho que elas ofereceram à menina: andar por essa parte que é a terra, até os limites, e então para o céu. Mas antes de continuar, vamos ver um pouco mais aquela obra no qual a menina já encontrou seu cachorrinho, já está com sua estrelinha. ao mesmo tempo que no final da vida, de onde a menina estava, é a propagação para a transcendência. Mas a menina da nossa história ainda não encontrou suas estrelas. Essa que encontrou com seu cachorrinho, vocês viram. No momento em que ela encontra com amor, que ela encontra elementos que preenchem sua existência, imediatamente a luz se faz e ela tem acesso às estrelas, a porta se abre para ela. Para muitos, ter as estrelas, para que eles possam ter estrelas, eles precisam semear elementos. Para outros, isso será de uma outra forma. A menina, então, mesmo depois de ter conseguido deixar todo o mar para trás, lá embaixo, bem longe, as estrelas do céu pareciam estar mais distantes do que nunca. Ela pensou: eu não vou desistir agora, não. Já cheguei até aqui e agora eu não vou voltar daqui. E continuou, continuou subindo, subindo. Por aquela parte, né, que as fadas disseram suba, a temperatura começou a baixar. O céu foi ficando cada vez mais claro. Até que a menina percebeu que já estava chegando perto das estrelas. Já estou quase chegando, ela começou a gritar. E de fato, de repente, ela chegou. A pontinha do arco-íris. Viram nessa história há pouco? O arco-íris é um lugar que não é bem o céu, é muito próximo do céu. Quase lá. É onde essa menina na história também chega, ao arco-íris. Olhou em volta e em todas as direções. O que ela viu? Estrelas dançando. Corriam de um lugar para outro, de cima para baixo, de frente para trás, e brilhavam nas cores mais variadas ao redor da menina. Puxa vida, cheguei! Sussurrou ela baixinho. Nunca tinha visto uma coisa tão bonita e ficou ali, maravilhada, olhando tudo aquilo. Essa outra menina do filme foi tão mais simples, aparentemente, não é? Esta aqui precisou andar muito para ver suas estrelas. Mas a história ainda tem algo a nos dizer. Muito bonito. Em pouco tempo, percebeu que estava tremendo de frio. E ao olhar para baixo, não viu mais a terra, perdida na escuridão. Quis encontrar sua casa, mas não dava nem para ver as luzes das ruas. Ou das janelas, em meio àquele breu, começou a se sentir um pouco tonta. Ao conquistar tudo aquilo que ela mais desejou, e olha o quanto ela se empenhou, ela não tem mais a casa dela, ela não tem mais os pais, os amigos, os irmãos, a escola, os professores, a sua aldeia, ela não tem mais nada. Ela procura por isso. Onde está isso? Se lá no início dissessem a ela, quando você encontrar as estrelas, acontecerá algo assim, ela iria atrás dessas estrelas, será? Talvez não. Talvez ela dissesse, achasse, olha, vou ter as estrelas e tudo isso que eu tenho. Vai ser uma grande melhoria de tudo. Mas isso que ela encontra é diferente. Muito diferente. A experiência dela está sendo muito diferente. Não vou embora daqui sem ter tocado ao menos em uma estrela, ela disse. Colocou-se na ponta dos pés, esticou o braço mais que pôde, esticou ainda mais um pouco, e de repente, uma estrela cadente passou zunindo pertinho dela. A menina tomou um susto tal que perdeu o equilíbrio e caiu. E foi caindo, caindo, escorregando pelo arco-íris. Quanto mais descia, mais o ar esquentava, Mais sonolenta ela se sentia. Abriu enorme bocejo, soltou um pequeno suspiro e, sem perceber, estava dormindo profundamente. Então, ela quase tocou as estrelas. E nesse esforço imenso, ela começa a recuar, recuar, recuar. Quando acordou, estava na sua própria casa, na sua própria cama. E o sol adentrava pela janela e os pássaros entoavam seus cantos matinais, voando de galho em galho. Será que eu toquei mesmo naquelas estrelas? Será que eu sonhei que eu toquei naquelas estrelas? Essa menina ainda vai ter muito o que aprender. Mas essa é uma trajetória muito comum nos nossos dias. Pode-se dizer que é uma das lições para os nossos dias. Sentiu que havia algo em sua mão e abriu a mão. Com a palma estendida para cima, uma pequena luzinha brilhou e, num instante, desapareceu. A menina sorriu, comovida, contente, sabendo que aquilo era um restinho da poeira das estrelas. Começou a aprender. Agora ela tem já esse elemento. Ter as estrelas, ela também tem as coisas do mundo dela. Provavelmente agora as lições serão outras. Podemos recomeçar toda a história. Mas existe uma crônica chamada Pacing. Ela é de Adrian Young. O Adrian, ele constrói uma metáfora sobre isso. Uma metáfora agora, vamos supor que essa menina cresceu. Ela é uma garota, ela deve ter seus 25, 30 anos, talvez mais. E ela vai nos mostrar algo. Algo muito bonito. Ela está caminhando por uma rua e ela vê um rapaz do outro lado da rua. O coração dela diz coisas a ela, a alma dela. Mas ela vive num contexto, numa sociedade. Essa crônica se passa na cidade de Nova York. Uma das cidades maiores, populosas, gigantes que nós temos no mundo, e muito bonita também. Vamos ver esta ilustração como uma conclusão do trabalho que fizemos até aqui.
Hello. Yes, you.
Hello.
Can I come to you, or do you
You
want
would
to?
know, yeah, you
I'll come
either.
to you.
Okay.
I'll come to you. Sorry.
No, I saw it. Because
I just wanted to say hi.
hi.
Allie.
Noah.
Nice to meet you.
Yeah, nice to meet you too.
I hope this isn't weird.
No, I thought about saying hi, but I
You
didn't.
thought about it.
And you did.
I did. I did. I did. Here's why. I was talking to a friend about this the other day, and I don't know, I just got mad. I feel like people don't talk to each other anymore. They're just faces down in their phones, and why is it so scary to like come up to one another and just work up the nerve and like say hi and be weird? And what's the worst thing you do? You say no to me?
It's a yes.
Okay. Where are you coming from?
Grocery store, then home.
Walk with me first.
Yeah, where are you going? I'll walk you home. Lead the way.